Soldier!
Insira ficha. Olá, gamers apaixonados de plantão. Depois de um feriadão, o Insira Ficha está de volta para ser o entretenimento dos casais gamers. Mas aqui a gente não segrega ninguém. Para você que está aí aproveitando apenas da própria companhia, corre lá no Spotify que tá cheio de conteúdo para esse dia chuvoso. Eu sou o Cupido de hoje, Daniele Alves, para quem não me conhece, e a não-gamer do Insira para os íntimos. Mas, como uma apaixonada de plantão há 3 anos, vou acompanhar você, ouvinte, nesse bate-papo cheio de frufru. Opa, de amor. Os assuntos deste programa vão variar por 2 motivos. Primeiro, que estudante de jornalismo e gente apaixonada têm algo em comum. A gente adora falar, o tempo todo. E segundo, sinceramente, ninguém chegou em consenso sobre o tema. Então, desde amor doce, simuladores de namoro, crush em personagens, representatividade, dicas de relacionamento e, é claro, muita risada, aqui vai ter de tudo. Mas, nem só de amor vive o player. E a gente não pode esquecer que aqui é um jornalismo sério também. Sim, é verdade. Somos sérios. Quer ver? Então fica aí com as maiores notícias dos jogos dessa semana. É com você, Vitor Farias.
O Gamer News tá começando.
E aí, gamers de plantão? Esse é o Gamer News com as maiores notícias dessa semana. Bora lá? Quinta foi feriado e teve Summer Game Fest. Durante o evento foram liberadas as primeiras cenas de gameplay do novo Mortal Kombat. Mortal Kombat 1 apresenta um novo universo aos jogadores e uma nova mecânica, os Cameo Fighters, onde outro lutador pode auxiliar em ataques e combos. O game chega dia 19 de setembro para todas as plataformas. O tão aguardado Lies of P ganhou um novo trailer e uma demo gratuita. Na prévia, é possível jogar 2 capítulos inteiros e enfrentar 3 chefes diferentes. O jogo da desenvolvedora independente NeoWiz é um Souls-like protagonizado por Pinóquio. O lançamento é dia 19 de setembro e chega também ao Xbox Game Pass. A Apple anunciou o Apple Vision Pro durante a WWDC, conferência anual para desenvolvedores da empresa. O objetivo é recriar a experiência do sistema operacional deles pelos óculos. Anunciado no valor de $3.500, começa a ser vendido em janeiro do ano que vem. Marvel's Spider-Man 2 já tem data de lançamento. O game chega ao PlayStation 5 dia 20 de outubro. Ah, e uma curiosidade, o universo de Miles Morales trouxe imagens inéditas do jogo. Em uma cena de Homem-Aranha através do Aranhaverso, é possível ver o amigo do protagonista jogando em seu PlayStation. A Twitch voltou atrás com sua decisão de alterações na política de anúncios, mas sem remover as novas diretrizes oficialmente. O anúncio das mudanças para a plataforma foi divulgado no dia 6 de junho e exigia que os criadores fizessem certos protocolos, como a remoção de anúncios em vídeo e a diminuição de logotipos. E essas foram as notícias da semana. Para mais novidades do mundo dos games, nos sigam no Instagram, @insiraficha. Vitor Farias para o Insira Ficha.
Muito obrigado, Vitor. Quantas coisas as pessoas não vão aprontar em simuladores de namoro com um óculos de realidade aumentada, hein? Você ouvinte que já me conhece deve saber que eu gosto de trazer especialistas para conversar. E dessa vez não ia ser diferente. Nossa equipe aqui é um time cheio de apaixonados. E é claro que eu chamei algum deles. Nanda Honório, mais conhecida como Nandoca, está de lovezinho há 4 anos e tantos com o Vitor Farias, que vocês acabaram de ouvir. Isso sim que é especialista no amor, hein?
Oi, gente, tudo bem?
Talvez você não saiba, mas somos 3 editores aqui no Insira. Eu, Pedro Guerrazzi e Victor Lebar Benchon, voz conhecida nos episódios. E para os desavisados, vou contar uma fofoquinha romântica. O Pedro, que está aqui na mesa com a gente, namora o Victor tem quase 1 ano. Sim, o Insira é muito casamenteiro. Bem-vindo, Pedro.
Oi, gente.
E por último, mas para mim muito mais importante, sem ofensas, amigos, o amor da minha vida também me deu o privilégio de estar presente aqui na mesa hoje. Johan de Oliveira, o gamer de verdade do nosso namoro e a pessoa que me faz sorrir mais todos os dias há 3 anos. Oi, amor.
Oi, vida, tudo bom? Opa, pessoal.
Todos devidamente apresentados, vamos para os finalmente e expor os podres. Quem aqui já jogou Dating Simulator?
Então, eu não sei se dá pra considerar muitos Dating Simulators, mas o mais famosinho, né? Que eu acho que todo mundo aqui já viu um pouco, o Amor Doce. Fez bastante parte da minha adolescência.
Sim, eu era apaixonada em Amor Doce. Eu já joguei bastante. Joguei um pouco... Não joguei tudo do primeiro e joguei um pouco da universidade também. E eu era, assim, viciada. Daí, os youtubers que eu gostava faziam vídeo de Amor Doce e eu quase falecia.
Por que você tá rindo aí da nossa cara? Eu posso saber... posso saber os motivos das risadas escondidas?
É que o Pedro foi lentamente pegando o microfone, mas eu achei engraçado porque também eu não joguei nenhum dating sim, acho que além de Doki Doki. Já joguei muito jogo que tem opção romântica, mas não que você pode... Que é literalmente só pra isso, sabe? Então, vocês estão falando de dating, de amor doce, tô meio perdido.
Será? Será, gente, que ele não jogou simuladores ou ele tá aqui disfarçando pra mim que, na verdade, ele era viciado em simuladores?
Eu acho que ele é fanfiqueiro.
Eu acho que ele é fanfiqueiro.
Não, cara. Eu não joguei, cara. Fanfiqueiro? Ah, eu sei quem é fanfiqueiro aqui na mesa.
Eu acho que ele se escondia e procurava como fazer o Castiel gostar dele em Amor Doce.
Não, gente. Tinha muita rota, assim, de jogo que você procurava pra ver como fazer aquela personagem gostar de você. Mas não era de dating sim.
Não sei, suspeito.
Tá sabendo muito do assunto.
Eu não joguei oficialmente porque Amor Doce era muito caro, né? Você tinha que ficar, tipo, investindo ou com um tempo que era muito grande. Mas eu gostava tanto que eu assisti as gameplays. Sim, gente, gameplay de, tipo, uma hora cada episódio. E eu ia lá num canal do YouTube que, tipo, tinha um monte. E eu assisti tudo. E assisti até, acho que, metade da universidade. Assisti todos os do Daniel, né? Que já expondo aqui a próxima pergunta, era o meu crush. E eu era, assim, fissurada por uma fase. E fiquei um tempo, assim, sempre que... Demorava muito pra sair os novos episódios. Demorava pra caramba. Mas sempre que lançava, eu ia lá. Amor Doce, episódio tal, em tal canal.
Cara, eu nunca joguei, mas como que funciona? Amor Doce é Flash, né? Então era tipo o Clube Penguin, assim, que tu pagava uma assinatura?
É que eu não lembro agora 100%, mas tu tinha que ter um...
Tu tem uns pontos de ação.
É,
e
isso.
E aí tu tinha que se locomover pela escola. Então, cada vez que tu ia pra algum lugar da escola, tu gastava tantos pontos de ação que agora eu não vou lembrar quantos eram. Mas e depois de um tempo, a gente vai perdendo e fica sem nada.
Sim, eu acho que todo mundo jogava só a parte inicial, quando você tinha ali os pontos, e depois ficava muito caro, tipo, os pontos.
Porque tu ganha, tipo, no início a gente começava, sei lá, com uns 300 pontos de ação. Daí, tipo, depois que acaba, recarregava e era, tipo, 10 por dia. Que eu acho que dava pra, tipo, tu andar por 5 lugares e pronto.
5 ainda era muito generoso, porque se tinha ação especial, você não conseguia fazer, porque era
Exatamente.
Muito mais caro, assim. Problemas do Amor Doce que eram irritantes.
Crítica.
Então, eu só assistia.
Tinha que entrar uma semana seguida no jogo, não fazer nada pra depois jogar o capítulo de novo.
E ainda tu consegue jogar, tipo, no máximo 2 capítulos se tu ficar uma semana inteira recolhendo pontos. Era bem difícil, por isso que eu assistia. E tinha muita gente que fazia gameplay, assim, e ganhava aquele dinheiro das gameplays pra poder comprar as coisas, comprar roupa, comprar os pontos e tudo, assim. Porque era difícil. E às vezes tu queria se vestir pra ir em contra, essas coisas, tinha que gastar também.
Meu Deus.
Aí tu tinha que gastar dinheiro. Mas aí tinha aquela roupa que é a que tu já usa, que tu começa. E aí a roupa que vai fazer a pessoa se apaixonar por ti, adivinha? 300 milhões de dinheiros.
Não é normal, né?
Era uma facada, viu? Amor Doce, eles eram bem capitalistas, assim, e gostavam de meter a facada no povo. Inclusive, uma curiosidade aqui, quando eu tava me preparando pro programa de hoje, eu fui pesquisar, assim, algumas coisas. E eu achei uma comunidade lá no Facebook 2018 que a página do Amor Doce postou uma notícia e, tipo, tava cheio de comentários do pessoal criticando um monte de coisa. O final, falando que no final ela vai ficar, tipo, 4 anos fora, assim, fica, tipo, 4 anos sem falar com o pessoal e termina com todo mundo, independente da paquera que você tivesse, tipo, o final era terminar com a pessoa.
Meu Deus.
E daí, nossa! E daí os comentários estavam, tipo, criticando um monte, falando que eles não davam a mínima pra quem... pros jogadores. Que eles não se importavam com o pessoal, porque eram coisas completamente fora das características dos personagens, do que eles fariam.
Uhum.
Mas eles só, tipo, não se importaram pra não falar outras pessoas para os jogadores.
Fora,
assim.
Né?
Sim.
É bem triste. Mas então vamos entrar aqui no tópico que a gente discutiu pelo Instagram. E se você não viu, vai lá, @insiraficha. a gente fez um quiz de quem jogou Amor Doce, de quais eram os nossos crushes de infâncias, baseado nas características que os nossos namorados atuais definiram a gente. Então, se você não vai lá, corre ali no Instagram, que está a Nandoca. Quer falar o seu, Nanda?
Então, eu não lembro exatamente quais eram os adjetivos, mas eram umas coisas tipo gentil, humorado e alguma coisa que eu não vou me lembrar agora. Mas o meu crush era o Cachiel, que praticamente não tem nada a ver com essas descrições, porque o Cachiel, na maioria dos episódios, ele é horrível, ele te trata muito mal e... Pois é bem o contrário da pessoa que eu namoro hoje, mas ele era meu crush, não sei. E aí depois evoluiu, e aí acho que eu gosto desse tipo de personagem, pelo visto.
Você, Pedro?
Também as características que o Vitor, ele separou, talvez o engraçado ele dê. Porque o meu personagem preferido era, que eu tinha maior crush, né, era o Alexi. E o que o Vitor separou era que é engraçado, maior que eu e dedicado. Não que eu saiba qual é a altura dele, né? Mas...
Existe sites de fandom que dizem a altura.
A biografia
Cara,
deles.
Existe até o signo.
Sim, sim.
Acho isso incrível.
A do Kent eu lembro, é 1,70 e o signo dele é peixes.
Mulher.
Tu lembra desde a época?
Não, ele não era meu crush, mas aqui na pesquisa chamou a atenção.
Ah, tá.
Continua, Pedro.
Ah, eu acho que é isso. Eu não sei se é uma surpresa, mas ele e Lissandre, pra mim, ó.
Fala um pouco da característica deles pro pessoal que não conhece, que é amor doce.
Aí, o Alex, ele era um pouco gamer. Não que eu esteja fugindo disso um pouco, né? Oi, Siria Fischer, inclusive. Mas ele tinha cabelo azul, ele era irmão de outro personagem que tinha no jogo. E eu não sei, ele não aparecia muito, não era um dos principais, mas me cativou bastante.
Falando um pouco pro pessoal aí também, nas minhas pesquisas, fala que o Alex é, tipo, super agitado, o cara brincalhão, que faz piada com todo mundo, que provoca as pessoas. E quem convive com o Pedro consegue notar uma semelhança aí, né? Consegue...
Dá pra notar uma semelhança até com o Vitor, se for pensar assim.
Pois é, então, eu acho que é um dos que mais que bate,
pois
com certeza.
O Vitor ali, ó.
E o meu, como eu já falei, era o Nathaniel, o personagem que era o representante de turma. É, cheio de problema familiar, coitado, meio inseguro, mas sempre definido como muito inteligente, dedicado. E quando a gente conversou, assim, quais seriam os nossos personagens, acho que todo mundo acertou o de cada um. E agora, como o Johan, ele não jogou, eu quero que vocês digam, assim, qual o personagem vocês acham que seria o crush dele em Amor Doce.
Putz.
Eu acho que seria o Cachiel.
Eu acho que seria o Cachiel
também. Eu
também
acho que seria o Cachiel. Era ele ou aquela Mona lá, como é que era o nome dela, que tem cabelo branco?
Ah, eu não lembro, só lembro dos protagonistas.
Ah, eu sei também, que tem um cabelo
Rosa?
Preso.
Rosalia?
Né?
Sei lá.
Acho Rosalia?
Motomami.
É, mas o Yoha gosta de pessoas sarcásticas com personalidades difíceis.
Daniele Alves!
Essas pessoas me perseguem, mano.
Mas eu queria ver com vocês do por que vocês acham, além de carência, que as pessoas gostam de, tipo, simuladores de namoro, assim. Por exemplo, eu nem sequer jogava, mas eu gostava de assistir. O que vocês acham?
Então, eu não sei como são as outras pessoas, então vou ter que falar por experiência própria. Eu gosto desse tipo de jogos porque, normalmente, eles têm uma história um pouco mais tranquila, não tem tantas reviravoltas, assim, de vez em quando tem, dependendo do jogo. Que nem Doki Doki, Doki tem uma reviravolta gigantesca. Mas... e também que, tipo, pra mim, que não gosto muito de jogos com muita ação, porque eu não sou muito boa com jogos, é bom, porque normalmente esses jogos são mais paradinhos, normalmente eles são mais questões de jogos de escolha, né? Como o Amor Doce era, querendo ou não, um jogo de escolha. O Doki Doki também. Então, tipo, quase não tem ação, então acaba que... Pra mim, que não sou tão boa com videogames, eu acabo gostando mais e me interessando mais.
Eu acho que entra um pouco aquela questão da escolha, né, nos jogos. Porque alguma coisa que a gente faz muda o rumo de como a gente vai levar tal desenvolvimento com o personagem. E eu acho que isso dá um envolvimento a mais com o jogador. Além disso, os personagens, eles já eram... O design deles era pra, tipo, aproximar a gente de alguma coisa muito específica que chamava atenção. Então, no Amor Doce, por exemplo, eu acho que... Não sei, tinha um pouco de tudo pra gente... Pra pegar todo o público, sabe? Então... saudades.
Eu acho que pra mim é, tipo, isso de você saber... saber o que vai acontecer com cada um, sabe? Da escolha de cada um. Tipo, você vê um personagem que te interessa, você faz a história dele pra saber o que acontece com ele, entendeu? Aí, se você não... Se você sabe já da história dele, vai pro outro. É isso que eu tento... Que eu gosto desses jogos, descobrir a história de cada um.
Eu acho que eu também é muito pela história, assim. Eu gosto de ver gameplays, no geral. Não sou uma pessoa de jogar tanto, mas eu assisto muito gameplay. Porque eu gosto muito de acompanhar a história, né? Tipo, é aquele estilo de filme, mas é muito bom você ter aquela interatividade, você ter aquelas escolhas. E até que Amor Doce tinha umas histórias interessantes, assim. Tipo, a própria história do Nathaniel é um negócio, tipo, que é um plotzão pra um jogo tão água com açúcar, sabe? Que quem não sabe, o Nathaniel, ele, tipo, sofria violência do pai dele em casa, tudo. E é uma história, tipo, um plot bem forte. E, então, tem muito disso nesses joguinhos, às vezes meio escondido, que chamam a atenção. E falando de Doki Doki também, né?
Eu ia querer falar agora, que você tava falando aí da questão do... Quem que é? O Nathaniel?
Isso.
Você falou? Então, tipo, a Natsu, que ela é meio assim no Doki Doki, né? Porque ela, se não me engano, o pai dela batia nela, algumas coisas assim.
Sim.
Abusava, não lembro exatamente. Mas quando eu comecei Doki Doki, eu peguei a rota da personagem principal porque eu queria ver o que acontecia, só pra seguir, sabe? Porque era aquela que foi a primeira apresentada. Aí depois que você vai vendo cada um, mano... Só assombração, tristeza.
É uma loucura, gente. Esse jogo é... Tipo assim, eu nunca joguei mesmo. Até queria jogar pra ter a experiência. Mas eu já vi um monte de gameplay, enfim, teoria sobre. E tipo assim, é um jogo que tu fica assim... Por que que nas descrições tá escrito terror? Sabe? Tipo, não faz sentido. É um simulador de namoro. Então, tipo... Normalmente a gente não vê essas coisas. E tu começa a jogar e tipo, ele é... Sim, caso, tu vai jogando e aí tu vai conversando com as meninas ali, é tipo uma loucura. E aí depois do nada, tipo, dá uma super reviravolta e aí tu entende por que é terror, porque tudo começa a dar errado depois de um tempo. Tipo, é umas coisas muito esquisitas. Esse jogo é doentio, mas ele é bom.
A gente tem que rever aqui quais são os nossos conceitos de amor. Esse é um programa especial de Dia dos Namorados, do nada a gente tá falando de jogos doentio, o que é isso? A gente tá incentivando o tipo errado de namoro aqui.
É que Doki Doki é uma experiência única, cara.
É mesmo.
Pra mim, Doki Doki, tipo, eu não consegui jogar de novo porque não é a mesma coisa, sabe? De que você pegar e dar tudo aquilo lá, aquele Sim. plotzão.
Eu acho legal que em alguns jogos tem até adaptação de gameplay pra conseguir encaixar um date sim. Overwatch, por exemplo, acho que dia desses, não lembro direito quando. Ah, eu acho que foi no Dia dos Namorados lá dos Estados Unidos, né? Fez uma versão do jogo que era pra gente ter encontros com alguns personagens que tem dentro, como o Hanzo. E eu acho que acaba explorando uma parte diferente do jogo, bem legal. Pra aproximar mais da história geral do personagem.
É, eu acho que também outro tema que a gente pode trazer aqui pra discutir é como essas visual novel, porque também, né, o Amor Doce também é uma. É engraçado como muita gente joga e não é pela jogabilidade, porque não é um jogo com grande jogabilidade. Amor Doce você clica, vai pra uma sala e vai pra outra com um cenário já pré-definido. Tokidoki eu não sei como é, mas enfim. E ainda assim o pessoal gosta de jogar isso muito mais do que em vez de ir ler. Já que é só texto e imagens, ou de jogar alguma coisa. É, o que, que vocês. É, vocês que já jogaram, o que, que vocês acham disso?
Cara, eu já joguei barra vi um pouco de Steins Gate e também já assisti o anime. Nunca li. Não sei se tem alguma light novel de Steins Gate, mas. Assim. Eu acho que é você tá afim de ler e ter aquela emoçãozinha, sabe? Porque tem a soundtrack. Tem algumas ceninhas, tem... Tipo, tá acontecendo, tá narrando a cena ali, sabe? Tipo, a cena de flashback, assim, daí tá passando lá, você tá vendo. É uma experiência diferente de ler e eu acho que quando você não tá realmente afim de ler, vale a pena, sabe?
E levantando uma problemática aí dos jogos, que é algo que a gente até tava discutindo aqui, é a falta de representatividade, né? Muitos desses simuladores são feitos pensando em homens héteros. É, no geral, em pessoas héteros, mas principalmente homens héteros. Amor Doce é um exemplo que é feito para, né, mulheres, pensado em meninas, adolescentes. Mas a base de simuladores de namoros, é uns meio problemáticos e bizarros por aí, são focados nos homens, né? E não possuem muita representatividade, além de ter aquela hipersexualização das personagens e tudo Sim. mais. Vocês conhecem algum com mais representatividade, que vem à memória?
Eu conheço um que não é dating sim e outro que é dating sim, que um deles é Dream Daddy, Não sei se vocês já ouviram falar.
Que nome duvidoso.
Que é isso?
Sim.
É. Daniele, olha o que eu...
Não. É, ficou popularzão no Twitter uma época e eu não joguei, mas eu conheço. Tinha até porque ser. Eu fim, tive que pesquisar,
não
né?
Não sei um não, pouco. Você tá falando muito aí que não jogou as coisas.
Ah, gente. Mas enfim, tipo, acho que só pelo nome dá pra ter uma ideia. Uh-huh. Que você basicamente vai namorar um pai, tá ligado?
Dá uma pesquisada.
É.
Socorro.
E o Pedro... Pedro gostou, mano. Mas é isso aí, cara. Esse eu conheço. E o de um que não é dating sim, mas que eu lembro de ter representatividade, é AIDS. Porque AIDS, tu... Acho que você tem a opção romântica com todos os personagens que você consegue interagir lá, né?
É, eu acho que é muito importante a gente ter isso. É...
Tipo, independente do personagem.
Não só você ter personagens específicos pra ser... Que nem o Amor Doce. A gente tem uma personagem que aparece em universidade, uhum. que é uma paquera específica com uma mulher. Mas eu acho que é legal que em jogos que você tem a possibilidade de interatividade com todos os personagens, que não é tanto o Amor Doce, mas você ter essa opção de ter opções românticas com qualquer personagem. Porque uhum. se você poderia ter com qualquer personagem masculino ou feminino, você poderia ter a opção de todos eles, né? Sim. Mas... Nanda?
Então, é, eu ia falar bem de Amor Doce e, tipo, eu não conheço mais nenhum que tenha representatividade, porque os que eu conheço mais é o Doki Doki, Amor Doce, e tem um que é de celular, que é o Mystic Messenger, que é, tipo, uma mesma vibe, mas, tipo, é literalmente um celular, então tu recebe ligação, tu conversa num grupo de WhatsApp, mas são, tipo, são todos homens, e a única mulher que também tá nesse grupo, tipo, se eu não me engano, não tem como ela ser... O teu paquera, no caso, no jogo. Então, tipo, é sempre assim. E até no quadrinho da Turma da Mônica Jovem, tem uma revista que é sobre um jogo de simulação de namoro. E, tipo, é com Cebola. E só tem mulheres também. Então, tipo assim... E tem, tipo, são só praticamente homens brancos e mulheres brancas. Então, além de uhum. não ter representatividade LGBTQIA+, por exemplo, não tem ninguém, tipo, indígena, não tem ninguém asiático, é bem... Quase ninguém asiático, no caso, mas é complicado.
É, hoje eu tô vendo... Tipo, acho que dá de ver mais representatividade nos jogos. Tipo, em jogos, mas não em dating sim.
É,
sim.
Então. Os que eu tenho experiência não são dating sims, mas... Jogos como o Johan falou, né? De Hades. E até outro que eu já joguei, que era Danganronpa. Que a gente pode, além de ter a própria gameplay do jogo, ter essa coisa mais... De se aproximar com os personagens, sabe? Daí ficaria uma coisa mais livre de você escolher com quem você gostaria de ter, entre aspas, um date. Mas não é o foco principal. Eu acho que podia ainda desenvolver algum amor doce versão LGTV.
LGTV. Nossa, deu um branco agora. Mas eu ia falar de The Sims, que é. The Sims é um jogo que desde o princípio... Quer dizer, eu não vou dizer desde o princípio, porque eu comecei a jogar um pouco depois. Mas no começo, quando eu comecei a jogar The Sims 4, desde cedo, acho que... Sei lá, quando lançou, eu comecei a jogar. E você podia se relacionar com qualquer pessoa.
Uhum.
Só que o jogo, por mais que ele tivesse essa opção que de você poder se relacionar com quem você quiser, ele não era pensado pra isso. Você não tinha... É, nenhuma representatividade além de você poder escolher qualquer personagem, né? Era uma coisa meio, tipo, como uma coisa parte do jogo, assim. E agora que ele começou a mudar mais,
uhum.
Pensando e incluindo mais representatividade. Mas era um problema, assim. Mas eu gostava de você poder ter a opção.
Uhum.
Por mais que fosse um problema que ele não tivesse a representatividade nas suas campanhas, não tivesse a... nos seus objetos, nos seus casais e tudo isso, eu ainda gostava, desde de novo, assim, quando eu comecei a jogar, de você poder ter a opção de escolher qualquer personagem. É. Eu acho que era, tipo, algo que eu nunca tinha tido em nenhum jogo. E daí, eu poder paquerar qualquer pessoa, era, tipo, nossa, que legal.
É engraçado, né, que a gente tava comentando que, tipo, o The Sims só foi melhorar esse tipo depois de adicionar a opção de você ser hétero, né, basicamente. Porque desde sempre você...
É, depois ele adicionou a opção de você, tipo, escolher a sua sexualidade. Você podia uhum. se definir gay, lésbica, não exatamente nessas palavras. Eu acho que é, tipo, sua preferência sexual. Só gosto de homem, gosto de homem e mulheres, só gosto de mulheres, algo assim. Mas eu acho que um forte do The Sims era poder ser livre,
uhum.
sabe? Não era um negócio rotulado, não era um
sim,
negócio pré-definido.
Verdade.
Era, tipo, tão livre que se tornava natural. Eu achava isso muito divertido, assim, muito... especial. E agora vamos falar dos personagens de jogos no geral. A gente falou aqui dos nossos crushes em Amor Doce. Vamos falar dos crushes que a gente teve em personagens de jogo, porque eu falei, esse programa é aleatório, esse programa é uma grande fofocaiada, porque a gente não chegou em um consenso. Então a gente vai falar de tudo que a gente quiser falar. Quais são os crushes de vocês, galera?
Eu começo, tá bom, então. Vamos voltar um pouco aqui que eu falei do Date Simulator do Overwatch, né, que lançou. Cara, o Hanzo, pra mim, ele sempre foi uma coisa que me puxava. O Hanzo, eu acho que também... Agora que tu perguntou, eu não consigo lembrar de nenhum, mas eu sei que tinha.
Alguém ajuda o Pedro?
Pode ir aí vocês, eu vou pensar aqui.
Bom, eu acho que de crush de personagem, eu tenho a Jill, de Valhalla, e a Red, de Transistor. Não sei, eu não consigo lembrar de muitos outros.
Então, eu acho que um crush meio doentio que eu tinha. Ai, que ódio. Era do Josh de Until Dawn.
Ai, meu Deus.
Porque, não sei, algo me chamava a atenção. Mas eu também gostava muito da Sam, então, como o jogo faz muitas interações deles juntos, eu ficava assim, ah, o que fazer? Qual escolher? E ultimamente o Victor me forçou a começar a jogar Hades. Eu preciso dizer que o protagonista, o Zagreus, ele é incrível, sensacional, nossa, perfeito.
Pô, cara, eu tive crush em personagens que não falam nada assim o jogo inteiro, mas só pra eles usarem máscara e serem muito foda, eu gosto bastante. Que no caso é o Master Chief de Halo, o Doomslayer de Doom e o...
Síndrome de Estocolmo. O namorado da Ananda tá avisando ela aí que ela tem síndrome de Estocolmo com o Jorge.
Eba, era isso que eu queria.
Ah, o Gordon Freeman. Lembrei o nome dele de Half-Life.
Eu não tenho crushes em jogos pra falar aqui, então eu vou trazer um crush da vida que se relaciona com jogos, que é o Alan Zoca.
Ah, o querido.
Porque eu já vou aproveitar pra puxar pro nosso tema, que é um outro tema, que é outro ping-pong com vocês, de casais, ou casal, que vocês se inspiram no seu relacionamento. Eu vou citar dois, já vou começar aqui. Alan Zoca e Maite. Alan Zoca é meu grande crush, desde os 8 anos de idade aí. E o Leon e a Nilce, que tem um relacionamento que eu acho incrível, casal de nerd. Provavelmente todo mundo conhece, quem não conhece vai conhecer. Porque é um relacionamento muito legal, de 15 anos, acho, de casamento, algo assim. E é muito, muito gostoso de observar eles.
Grande inspiração nossa aí, o Leon e a Nilce.
Com certeza.
Pois é, eu não tenho muito a acrescentar, porque eu também... Eu não conheço tanto, assim, tantos casais, mas eu... O que eu mais acompanho é o Alan e a Maite, tipo assim... Cara, o jeito que eles se tratam é uma coisa, tipo... Até quando eles estão se xingando, dá pra ver, tipo, o amor entre eles. Então, eu fico, tipo assim... Cara, eles são realmente o couple goals da vida, eu acho.
Gente, pra mim, o Leon e a Eunice, eles são o casal. Se algum dia eles terminarem, eu acho que... O romance acabou no mundo. Ponto. É isso pra mim.
Pois é, mano. Eles são o casal. Até porque, em várias vezes, eles tipo, falam da experiência deles como casal, tá ligado? Eles passam muitas dicas... Legais mesmo, sobre relacionamento saudável mesmo, sabe? Então...
Amo muito.
Sim. Eu acho muito bom os dois.
Mama e papa.
Tem um respeito muito legal que eu acho que é algo essencial, dicas pra quem tá aí ouvindo a gente, quem tá começando relacionamentos, quem está em um relacionamento, que eles têm um respeito incrível e eu acho que essa é a base de qualquer relacionamento. A gente tem que ter muito respeito pelo nosso companheiro, pela nossa companheira e ter muita paciência, comunicação. Que é algo que eu vejo muito desse casal, nesses casais que eu falei que eu me inspiro. E que é a base pra qualquer relacionamento duradouro, pra qualquer relacionamento saudável, né? Então, eu acho... Ai, eu acho muito fofo. Acho eles muito fofos, maravilhosos. E agora, outra pergunta ping-pong aqui. Dicas de jogos ou atividades pra um casal fazer juntos, Nandoca?
Meu Deus. Eu gosto de assistir séries, eu gosto. E ultimamente eu tenho gostado de jogar junto, por incrível que pareça. Tá sendo uma experiência emocionante, eu posso dizer isso.
Johan.
Joguinho arcade ou campanha longa?
Pedro.
Cara, eu ia falar também joguinho arcade. Sabe, os de browser pra mim são sempre os que vão. Bombit, aquele joguinho da lava, do foguinho da água. Eu acho que eu ia falar League of Legends também, mas daí todo mundo tá cansado
Para,
já,
né?
Desse jogo, então...
Chega.
Cara, tu falou de Bombit, mano.
Bombit.
A minha dica é algo que eu gosto muito de fazer. Eu adoro comer, gente. Sou fissurada em comida, então a gente gosta muito de lá em casa preparar alguma coisa pra comer, sentar e assistir um pouco de Cadê a Chave, de Casal de Nerd, de Alonsoca, enfim, qualquer coisa. E é uma atividade sempre muito boa pra fazer, ficar em casa, casais caseiros aí.
Eu acho que cozinhar junto é uma coisa muito
cozinhar
boa,
cozinhar junto é cozinhar muito junto legal.
Especialmente se for fazer um prato super preparadão também, assim, pois demora um tempo. Mas tá faltando a coordenadora aí jogar mais um pouquinho.
Direto, meu amor, o que é isso? E, por último, acho que eu deixar uma dica aí, eu quero que vocês deixem uma dica pra como lidar quando um é gamer e o outro não. Vou começar eu, então, aqui, que eu tenho um gamer em casa. Eu não sou gamer, não gosto de jogar. Já foi motivo de conflito lá em casa. E eu acho que hoje a forma que a gente encontra de lidar é separar os momentos que são deles individual e que são nossos individuais e como casal. E ter aquele respeito de ter um momento como casal, então a gente tem que respeitar ele e cumprir com ele, né? Fazer as nossas atividades. Mas também ter aquela comunicação pra cada um ter o seu espaço. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Johan?
Não, eu acho que é bem isso aí mesmo. Tem horas que, tipo, eu quero estar juntinho com você, tem horas que a gente vai separar pra jogar um pouquinho. Ou às vezes eu vou estar jogando e você vai estar vendo eu jogar, ou eu vou estar jogando e você vai estar fazendo alguma outra coisa.
Isso aí. Pedro, Nanda?
Cara, é que eu também sou gamer, né? Nos
a dica do Pedro, joguem os dois.
É exatamente isso, tá? Se você quer evitar conflito, jogue. Ou o mesmo jogo diferente, porque enquanto um tá jogando, você ou tá assistindo ele jogar, ou você tá jogando outro jogo junto. Então, bem divertido.
Sim. É, eu sou um pouco diferente da Dani e do Johan, porque eu e o Victor, a gente não mora na mesma casa, então a gente tem vários momentos que a gente não está junto. E eu acho que o Victor ser gamer nunca deu nenhum problema, eu acho. Eu acho até legal que às vezes ele fica falando bastante das coisas que ele gosta em jogo, eu não entendo nada, mas eu gosto de ouvir. E é bom que ele me ensina também, ele tem paciência, ele não briga comigo se eu não sei jogar alguma coisa. Então, jogando Hades, eu ficava muito irritada, porque pra mim é um pouco difícil. Mas ele teve paciência, tipo, não ficou rindo da minha cara porque eu tava morrendo, sabe? Então, eu acho que isso é legal também.
É, sim, é bom colocar esse adendo de que a gente mora junto, eu e o Johan. Então, a gente tem poucos momentos em casa os dois juntos, como a gente tem uma rotina cheia. Aí tem todo aquele trabalho de equilibrar os momentos individuais, os momentos de jogar... Mas é o que o Pedro falou também, é uma possibilidade os dois jogarem juntos. Eu não sou tão gamer, então eu fico devendo nisso daí, mas eu me esforço.
Mas como a gente tava namorando na pandemia também, muitas vezes a gente só conseguia se falar por ligação, é mais complicado porque tinha várias vezes que eu tava numa partida no CS, assim, ela tava me ligando.
Ei, não aí... tá no momento de lavar roupa suja aqui, o que é isso? Que isso?
Eu pego o celular, tem 15 ligações perdidas. Eu fico
não, ó, eu vou ter que encerrar essa mesa aqui, porque tá começando uma lavação de roupa suja. Tô vendo que vai dar problema isso daí em casa.
Tô brincando.
Não, gente, mas vocês gostariam de fazer mais um comentário?
Acho que foi isso. Feliz Dia dos Namorados, pessoal.
Ai, que lindos. Feliz Dia dos Namorados, gente. Nós que namoramos. Nós
pois
quatro.
É. E pra quem é solteiro...
Feliz
Oi, Marcelo.
Feliz também.
Oi, Marcelo.
Amem a si mesmos.
Amem a si mesmos, porque só aí vocês vão poder amar verdadeiramente de forma saudável o outro. É isso aí, galera.
Que lindo isso.
Nossa, que lindo.
Então tá bom, gente. Foi muito bom esse papo. Foi muito bom conversar sobre um monte de coisa aleatória, lavar um pouco de roupa suja aqui ao vivo. Mas a gente vai ter que encerrar a mesa por aqui. Bora lá? E assim acaba mais um... Brincadeira, ainda tô aqui. No Dia dos Namorados não poderia sair sem uma declaração, né? O programa de hoje é muito especial, porque está cheio de pessoas especiais. Mas não é só agora. O Insira Ficha é tão especial por ser produzido e acompanhado sempre por pessoas tão especiais. É um prazer e um privilégio dividir tantos momentos com a nossa equipe apaixonada. E coloca apaixonada nisso. Aqui estamos cheios de estudantes, cheios de amor por jogos, pelo Insira, pelo jornalismo, pelos amigos, por si mesmo e, é claro... por aqueles que são seus companheiros nessa jornada louca que é um relacionamento. Então fiquem agora com o nosso Correio Elegante e as declarações dos apaixonados do Insira Ficha.
Oi, Vi. Aqui é a Nandoca. Queria dizer que te amo muito e que... eu amo jogar joguinhos com você, porque eu sou uma pseudo-gamer e você não briga comigo se eu faço muita coisa errada no jogo. Enfim, é isso. Te amo. Feliz Dia dos Namorados. Mua!
Oi, Nandoca, aqui é o Vi. Eu vim aqui pra te dizer que você é uma pessoa muito especial pra mim e que eu estou sempre pensando em você. Um beijão. Eu te amo muito, minha linda. Feliz Dia dos Namorados.
Oi, vida. Feliz Dia dos Namorados. Te amo e obrigado por me aturar por esses 4 anos. Te amo. Beijo.
Oi, oi, Arinha. Primeiro, feliz Dia dos Namorados, né? Pra você que é o amor da minha vida. Infelizmente você não é gamer, mas ainda assim está no meu coração, viu? Beijo, te amo.
Eu queria dedicar um feliz Dia dos Namorados para a maior gamer de The Sims 4 do mundo, que é minha namorada, a Júlia. Um beijo, amor.
Oi, gente, aqui é a Sofia e passando para falar que, apesar de ser lolzeiro, eu te amo muito, Théo, e feliz segundo Dia dos Namorados pra gente. Beijo.
Vou fazer uma intro de Mine aqui. Oi, galerinha, aqui quem fala é o Gabrielzinho Plays e eu queria dizer que eu amo muito essa Sofia e que eu vou transformar ela em lolzeiro um dia também.
Daniele Cardoso Alves, coordenadora do Insira Ficha, queria dizer que você é o amor da minha vida e eu sou eternamente seu gatinho pomposo. Te amo, beijos.
Oi, amor, aqui é a Dani, né? Eu queria dizer que eu amo muito o Johan, que cada dia ao lado dele é um privilégio, que acordar todo dia com ele é maravilhoso e você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado por esses 3 anos juntos.
Nesse Dia dos Namorados, eu queria agradecer ao Vitor por ser um companheiro tão bom e por conseguir lidar comigo. E que apesar de jogar um monte, amo muito meu namorado Vime. Beijo pra você, te amo.
Oi, meu amor. Feliz Dia dos Namorados. Eu te amo muito e eu queria dizer que eu não sou Blitzcrank, mas eu tô doidinho pra te puxar pra perto de mim. Enfim, feliz Dia dos Namorados, meu bem. Te amo.
Obrigado pela companhia em mais um episódio. Esperamos ter divertido, emocionado ou, quem sabe, relembrado você, aí do outro lado, como pode e deve ser maravilhoso amar. O namoro é para ser uma fase leve e gostosa na vida, não uma montanha russa de adrenalina. Isso a gente deixa para os jogos. De uma equipe apaixonada para todos os gamers apaixonados de plantão, feliz Dia dos Namorados e até a próxima! Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro e apresentação por Daniele Alves. Mesa redonda com participação de Nando Honório, Johan de Oliveira e Pedro Guerrazzi. Gamer News de Vitor Farias e Johan de Oliveira. Trilha sonora por Luísa Fepe. Arte do episódio por Pedro Guerrazzi e assistência técnica por Peter Lobo. Insira Ficha e Rádio.UFSC no especial Dia dos Namorados. É rádio, é jornalismo, é gaming, é amor e ponto. Insira Ficha. Hey, yo, yeah, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do.